Hoje pela manhã, tenho quase certeza que nós tivemos a maior lotação do ano e talvez dos últimos aí meses. A gente estava aqui com o nosso templo bem cheio, trazendo um desafio enorme, não foi? E para quem não estava aqui pela manhã, quando chegarmos na segunda parte do nosso culto, eu vou resumir o que compartilhei pela manhã. E o que mais me alegra o coração é saber que o nosso Deus é um Deus que supre tudo o que nós precisamos para que a gente encare os grandes desafios que estão pela frente. Bom, pela manhã falamos também sobre doação. Eu compartilhei a experiência de um personagem muito conhecido, Abraão. E nós vimos que Abraão tinha um coração doador. Ele, diante de um desafio, se doou e entregou a Deus o seu filho, Isaque. Foi um momento crucial, quando Abraão teve a coragem de entregar o que ele mais gostava, o seu filho. Mas ele corajosamente se doou e entregou-se ao Senhor. Há muitos exemplos na Bíblia de doação, eu imagino que você já leu vários deles. Tem um exemplo também que sempre vem à minha mente, é o exemplo de um rapazinho. Ele é citado no Evangelho de João, você pode dar uma olhada no verso 9, quando uma multidão estava faminta, e Jesus olhou para os discípulos e falou: vamos alimentar esse pessoal todo. Os discípulos começaram a falar: não dá para a gente fazer isso, é bem difícil alimentar essa multidão. Mas aí apareceu um rapazinho, nós não sabemos nem o nome dele. E esse rapazinho entregou para o Senhor Jesus tudo o que ele tinha. Tudo. É o que diz o texto, verso 9. Está aqui um rapaz, ele tem só 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas foi isso que ele entregou. E Deus fez um grande milagre a partir de um coração doador. Além dos personagens bíblicos, nós temos exemplos de irmãos que se doam. E hoje à noite você vai conhecer um exemplo vivo de alguém que tem se doado para a obra de Deus. Ela vem lá do Nordeste, aliás, não propriamente do Nordeste agora, porque há 2 anos ela mora na Croácia. Eu quero convidar a missionária Carla, que vem aqui, e nós vamos conhecer um pouquinho de alguém que nesses últimos 2 anos tem se doado para a obra de Deus. Senta aqui, Carla, um minutinho. Só vou fazer umas perguntas para a Carla e depois ela vai compartilhar com a gente um pouco daquilo que Deus está fazendo através dela e de outros missionários que nós temos o privilégio de participar do sustento. Seja muito bem-vinda aqui, Carla.
Vala Lepa. Obrigada.
Amém. Pensei que ela ia querer fazer entrevista aqui em croata, eu estou meio cru de croata, sabe? Quem sabe a próxima vez.
Ok, pastor.
A Carla, ela, como mencionei, está há 2 anos, é lá na Croácia. Eu a conheci lá, quando fui pela primeira vez, junto com o Diego, e o ano passado revi a Carla e outros missionários nossos. Carla, você vem de onde exatamente? Qual é a sua igreja? Como é a sua família?
Ah, eu sou a 8ª filha de uma família de 9 irmãos. Ah, eu sou da cidade do Recife, da Igreja Congregacional Pernambucana, onde me converti, onde encontrei a Jesus quando eu tinha 18 anos de idade. Isso no ano de 1992. Não façam as contas.
É tarde, eles já estão tudo assim, contando no dedo. Ok. E quando que você foi para o campo missionário?
Ah, em outubro de 2011, eu participei da primeira caravana missionária da Missão Cristã Europeia, na Croácia. Então, aquele foi o meu primeiro contato com um campo extracultural, não é? E durante aqueles dias eu tive a certeza, né, do chamado de Deus para a minha vida ali, naquele campo. E isso se confirmou em abril de 2012. Abril de 2012 eu me mudei para a Croácia. Deixei o Recife, deixei a família e fui estar com aquele povo de que eu só tinha visto alguma coisa na década de 90, por ocasião daquela guerra. Eu lembro de alguns flashes que eu vi na TV e lembro que me comoveu o coração, né, quando vi aquelas pessoas, aqueles povos guerreando entre si.
Quando você falou que ia para a Croácia, o que a sua família compartilhou? O que, que eles falaram? Foi fácil? Foi difícil?
Não foi fácil, né? Continua não sendo fácil. A minha família reconhece a vocação de Deus, reconhece o amor de Deus, reconhece que o trabalho que nós fazemos é muito precioso diante de Deus, mas é muito difícil para eles e é claro que é difícil para mim também, né, essa separação. Mas eles aceitam com lágrimas nos olhos, com dor no coração, mas ao mesmo tempo com liberdade, né, diante de Deus, porque eles estão vendo que tipo de ação, com que tipo de coisa nós estamos gastando a nossa vida.
Vale a pena servir a Deus lá na Croácia?
Vale a pena, pastor, vale a pena.
Nesses 2 anos, assim, o que mais falou com você lá na Croácia?
Cada um dos depoimentos das pessoas que hoje conhecem a Cristo, cada um dos depoimentos dessas pessoas que antes não tinham razão de vida, sentido de viver, que estavam afastadas de Deus, que chegam para a gente e diz: obrigada, porque Deus disse para você vir para cá e você veio, porque você deixou sua família, porque você deixou sua terra, porque você deixou o seu povo e veio até nós. E por causa disso, agora nós conhecemos a Deus. Então, aqueles depoimentos dos adolescentes, de jovens, de pessoas adultas, e até mesmo esse tipo de depoimento nós temos ouvido de pessoas sobre quem a luz do Evangelho não completou a obra, mas eles não querem que nós voltemos para o Brasil. Eles querem permanecer lá, porque eles têm recebido de Deus através das nossas vidas.
Amém. Seguinte, Carla, eu vou sentar ali para te ouvir.
Certo.
E quando você terminar, aí a gente termina aqui a nossa conversa.
Tá
mas
bem.
Eu agradeço a Deus em nome da igreja pela sua vida.
Amém.
E nós temos o privilégio de fazer missões na Croácia, através dessa jovem. Você é uma bênção aqui para nós.
Amém.
E ainda que seja a sua primeira passagem por aqui, saiba que você é muito amada por nós.
Amém, obrigada.
Tem crianças aqui, adolescentes, que todo final de semana oram por você.
Amém.
Lá nas organizações que pertencem. Nós também lembramos de você. E agora, fique à vontade e compartilhe com a igreja.
Amém.
Aquilo que está no seu coração.
Obrigada. Nós estamos aqui nesta noite hoje, adorando a Deus, porque Ele é um Deus doador. Amém? Deus é um Deus que doa a si mesmo com generosidade. É um Deus que doa a si mesmo sem reter para si. Ele é um Deus de abundância. Digamos que Ele é um Deus de exagero. Deus nos ama exageradamente. Deus nos abençoa exageradamente. Quando o texto bíblico fala que Jesus esvaziou a si mesmo para estar em nosso meio, Ele fez isso. E esse é um momento exagerado, é um momento de doação da própria vida de Deus. É o Deus que se despe da sua glória e se encarna, porque nos ama, porque Ele é um Deus doador.
Obrigada.
O texto também fala, vários outros textos bíblicos também falam, que o Senhor nos ama com tal amor, e é por isso mesmo que Ele morreu a nossa morte. Jesus morreu a nossa morte, porque Ele é um Deus doador, porque Ele está vendo a necessidade que está lá dentro do nosso coração, da nossa alma, e que tantas vezes não é percebida por nós. Deus é doador, mesmo que nós não manifestemos diante dEle as nossas necessidades. Ele nos dá muito além daquilo que nós pedimos ou daquilo que nós pensamos. Muito além de todas estas coisas. O Senhor, quando faz estas coisas, Ele faz isto porque, acima de tudo, nos ama e tem um plano para nós. E é por isso que Ele interviu nas nossas vidas e nos transformou completamente. E o texto diz que este amor dEle nos constrange de tal forma que nós também nos doamos, que nós também nos damos a Ele. É exatamente isso que o texto da segunda carta de Paulo aos Coríntios diz. E você pode ver esse texto comigo. Segundo aos Coríntios. E nos diz assim o texto. Segundo aos Coríntios, capítulo 5. Pois o amor de Cristo, versículo 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E quando nós abrimos as nossas vidas para nos doarmos a Deus, é porque Ele primeiramente se doou por nós. É porque Ele nos capacita, nos tem capacitado, nos tem dado do coração dEle, para que, movidos pelo coração dEle, nós também possamos doar as nossas vidas, doar os nossos recursos, doar o nosso tempo, doar os nossos dons e talentos, devolvermos tudo para o Senhor, para que, assim como Ele viveu em nós em um dado momento, assim Ele também viva através de nós, na vida de outras pessoas. Amém? E quando nós fomos à Croácia, eu quero compartilhar com vocês, quero que vocês olhem para os slides que nós temos para apresentar a vocês. Quando nós fomos ali, há 2 anos atrás, e como disse o pastor Guilherme, nós não fomos sozinhos, a Igreja Batista Betel está ali conosco, está doando-se também em intercessão, em recursos materiais, mas não somente nisso, mas em acolhimento, mas em amor por aquele povo. Nós fizemos isso porque o Senhor, primeiramente, doou-se por nossas vidas e porque Ele tem nos dado um coração, segundo o coração dEle, de sorte que a gente pode fazer isso. Deus é um Deus que não desiste de nós. Por isso que Ele está voltando os olhos dEle para a Croácia. Porque a Croácia está dentro de um contexto europeu que se afastou de Deus. Gerações que se perderam de Deus, que o trocaram pelo secularismo e coisas semelhantes. Mas o coração de Deus permanece o mesmo. Um coração doador, generoso, abundante. E é por isso que Deus tem levantado no meio do Brasil a igreja dEle. E tem tomado Carla de Recife, Viviane e Eduardo do Rio de Janeiro e tantos outros. E enviado a Croácia, enviado vocês também, para que juntos nós possamos doar a vida que nós já temos recebido de Deus. O texto lido pelo nosso irmão no início do culto fala que de um momento que uma das pessoas não conseguia ver e pensava estar apenas só. E esse texto falou profundamente ao meu coração. E me lembrou que Deus está sempre conosco. E não é apenas Carla e Eduardo e Viviane e outros que estão ali, poucos, sozinhos. A igreja croata tão pequena não está ali sozinha. Porque Deus moveu o coração da igreja dele aqui no Brasil para estar com eles também. E não somos um pequeno exército lá na Croácia, mas somos um grande exército. Porque o Senhor tem movido os nossos corações para que juntos estejamos lá. Amém? Então, esse é um pouco do contexto da Croácia. Pode seguir. A Croácia é um país pequeno e tem apenas 4,5 milhões de habitantes. Mas muito menor do que esse grupo que habita aquele lugar, menor é o número de pessoas que conhecem a Jesus, como eu e você conhece. Menor é o número de pessoas que conhecem esse Deus doador, que se despiu da sua glória, que se encarnou, que doou a sua própria vida em favor deles. Apenas 10 mil pessoas apenas conhecem a Cristo, assim como eu e você conhece. Apenas esse número de pessoas está tendo um relacionamento vivo com esse Deus que entregou a sua própria vida em favor deles. São apenas 0,22%. 0,22% de uma população que está sedenta, uma população que está em trevas espiritual e que precisa de Deus. Da mesma forma que eu preciso e que você precisa. Precisa receber esse Deus que se doou em favor deles. Pode seguir? Então, esses somos nós três, Carla, Eduardo e Viviane, cada um com sua bagagem, cada um com sua experiência, que tem dito sim para o clamor daquele povo na Croácia, e muito mais do que isso. Tem dito sim a esse Deus doador, e dito a ele: Deus, que a doação da tua vida, que essa tua generosidade vaze, transborde através de mim e alcance ao povo croata. Pode seguir. Mas Deus é um Deus generoso. E ele não ficou apenas comigo, Eduardo e Viviane. Mas em um ano, Deus levantou três famílias para estar no meio daquele povo. Gente, isso é um mover de Deus. Esse Deus que se desloca, que se despe de si mesmo para se doar. Ele nos tomou e nos levou para aquela terra, não para nós nos doarmos, para nós doarmos a vida que recebemos dele àquelas pessoas. Pode seguir. E quando se fala na igreja na Croácia, não imagine um templo como este, mas pense em salas pequenas, que cabem um máximo de 60 pessoas. Essa é a igreja ali, na cidade de Varagem, que nós estamos apoiando, dando suporte. Nós que estamos lá no campo e vocês que estão aqui. E este espaço também é um exemplo lindo de doação, pastor Guilherme. Esse espaço é na casa do pastor Nicola. O pastor Nicola tem a casa dele, com térreo e primeiro andar. E a igreja é pequena e não tem tantos recursos materiais. Então eles não têm como ter espaço próprio. O pastor Nicola fez de todo o térreo da casa dele um salão. E fez com que esse salão fosse o espaço para que o povo de Deus e para aqueles que fossem sendo adicionados ao povo de Deus recebessem a doação da vida de Jesus. Amém? Doação do que se tem em mãos. Pode seguir. Mas nós também trabalhamos em outras cidades. Esse é um grupo que se reúne na cidade de Novi Marof. Aqueles pastores, aquela pequena igreja, não apenas têm proclamado a vida de Cristo em Varagem, mas também têm iniciado isso há 4 anos na cidade de Novi Marof. Há 4 anos atrás, não havia uma só pessoa que tivesse a Cristo Jesus em seus corações como Senhor e Salvador. Não havia uma só que compreendesse de fato a essência do Evangelho. Não havia uma só que tinha um relacionamento verdadeiro e simples com Deus como nós temos. Mas hoje nós temos. Quando nós chegamos naquela cidade, já haviam 4 pessoas convertidas, batizadas, publicamente confessando que Jesus é o único Senhor. Hoje nós temos um grupo de quase 15 pessoas. Glória a Deus. Mover dele. Deus não retém a vida dele. Deus tem derramado a vida dele no meio daquele povo e ele tem feito isso através de nós. Porque essa foi a forma que Deus decidiu doar a si mesmo, através das nossas vidas. Pode seguir. Esse momento de cultos que nós realizamos ali na cidade de Novi Marof, pode seguir mais uma imagem. Concertos evangelísticos também são feitos. Irmãos, esses encontros têm sido feitos num centro cultural, cujo proprietário é um homem católico apostólico romano. Um homem que, a despeito do que tem se dito nas igrejas, não apoiem eles, não estejam junto com eles. Eles são uma seita, eles estão distorcendo o evangelho. Apesar disto, este homem tem sido tocado por Deus. E Deus tem inclinado o coração dele para nos apoiar e para doar aquelas salas gratuitamente. Veja como é o mover de Deus. Quando ele quer alcançar um povo com a vida dele, é assim que Deus faz. Ele move o coração de quem ele deseja. Pode seguir. E no ano passado, no mês de abril, nós iniciamos a pregação do evangelho em uma outra cidade, na cidade de Ivanex. Igualmente nessa cidade não havia uma só pessoa que conhecesse Jesus, que soubesse do sacrifício vicário dele. E Deus nos levou àquele lugar, pode seguir a foto, e veja o grupo que tem se reunido lá conosco. E hoje nós tivemos, essa semana nós tivemos uma notícia triste, e hoje nós tivemos uma notícia maravilhosa, superabundante. Esta semana o pastor Jonathan, que esteve aqui na igreja algum tempo atrás, mandou um e-mail para mim e disse: Carla, nós não teremos mais condições de pagar a sala em Vanex. Nós só ficaremos nessa sala até o dia 1º de março. E nós ficamos muito tristes com isso. Nós pretendemos ir morar nesta cidade. Porque o ano passado, Deus se manifestou para 5 pessoas. Doou-se a si mesmo para 5 pessoas. Deus transformou a vida de 5 pessoas que moram naquela cidade. Uma cidade marcada pelo alcoolismo, marcada pela drogadição, uma cidade marcada pela depressão. E Deus decidiu manifestar a vida dele sobre aquele povo. Você crê nisso? E ele está fazendo isso através das nossas vidas que estamos lá e através também de vocês que têm estado conosco ali. E o Jonathan disse isso para nós, e hoje pela manhã eu estive em uma outra igreja aqui em São Paulo. E aquela igreja batista do pastor Marcos Furquim, após o culto, após terminar a palavra, assumiu diante de Deus o compromisso de pagar o aluguel desta sala, para que a vida de Deus não seja retida, antes continue sendo abundantemente oferecida àquele povo. Glória a Deus! Esse é um mover de Deus nas nossas vidas e no meio da igreja dele, que não tem retido, que não tem se calado, mas tem dito: sim, Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Pode seguir. Nós temos desenvolvido muitas atividades no meio daquele povo para que eles conheçam mais a Deus. Nós temos reuniões de oração em nossa casa, pode seguir. Nós temos nos encontrado com as mulheres da própria igreja. Elas pediram isso porque desejavam conhecer mais a Deus e se fortalecer em Deus. E em novembro do ano passado, nós tivemos a primeira visitante não cristã. Uma das mulheres levou esta mulher lá. E eu quero dizer para os irmãos que essa é uma tomada de atitude corajosa. Por quê? Porque quando você na Croácia diz que é cristão evangélico, quando você diz que não está seguindo a tradição religiosa daquele país, você está correndo risco de perder família, você está correndo risco de perder amigos. E você é quase que considerado não croata. Está quase que perdendo a nacionalidade porque você está rejeitando a tradição daquele país. E essa mulher, Sandra, o nome dela, foi no nosso encontro em novembro. E ao fim do nosso encontro, essa mulher estava emocionada e dizendo para a gente: eu quero Jesus na minha vida do jeito que vocês têm. Eu quero Ele agora. Eu quero, o que é que eu faço? E nós oramos com aquela mulher. E ela hoje está no convívio e inserida no povo de Deus. Amém? Pode seguir. Esse é um grupo de jovens com quem nós trabalhamos. Quando nós chegamos lá, havia 5 jovens na igreja. Eles se sentiam acuados. Eles se sentiam tímidos. Eles estavam lá isolados e nós começamos a ter encontros a cada sábado com eles. E hoje esse grupo foi multiplicado. Esse grupo está no número de 11 jovens. 11 jovens, mais 6 jovens que tiveram encontro com o Senhor. Mais 6 jovens que foram alcançados pela vida de Deus, porque nós fomos lá nos doar, porque vocês estiveram conosco se doando, e porque Deus não retém a vida dele, mas ele doa liberalmente. E esse encontro dos jovens é muito simbólico, porque é feito na praça pública. Lembram do contexto que eu acabei de falar para vocês? Muito mais eles tinham medo de se identificarem. Alguns deles, inclusive, estavam em nosso meio e tinham abraçado a fé, mas ainda estavam em segredo para a família. E este é o momento que se rompe tudo isso. Este é o momento que eles resolvem colocar a vida deles diante do mundo. Este é o momento que eles estão se doando e dizendo: nós também estamos aqui. E nós queremos ser sinal do reino de Deus para o nosso povo, o povo croata. Pode seguir. Este é o momento que nós estávamos em Novi Marof fazendo algumas atividades artesanais. Pode seguir. Eu coloquei essas fotos porque muitas vezes nós pensamos que o povo europeu, dentre eles, não há pobres, não há pessoas com carências materiais. Mas isso não é verdade. Na cidade de Novi Marof, nós temos algumas famílias que nem sequer têm energia elétrica em casa. Não tem energia elétrica, porque não tem condições de pagar. Nós fizemos esse artesanato com eles e eu confesso, eu nunca tinha feito trabalho manual na minha vida. Eu precisei pesquisar na internet, aprender e fazer junto com eles. E nós fizemos esse trabalho. E nós divulgamos isso nos grupos cristãos ali próximos de nós. E os irmãos daquelas pequenas igrejas compraram em atitude de doação. Eles não precisavam ter isso em suas casas, mas eles fizeram isso em atitude de doação. E essas famílias foram abençoadas pela vida de Deus. Porque o Senhor diz que quando alguém tem frio, ora por ele, não é? E diz: Deus te abençoe. Quando alguém tem fome, oh, que o Senhor seja contigo, meu amado irmão. Eu vou estar orando por ti. É assim? Não. O Senhor diz para nós dividirmos. O Senhor diz que se você tem 2, você tome um e dê para o outro. E isso é testemunho do reino de Deus. Essas famílias foram impactadas. Elas viram que aquelas pessoas eram diferentes. Não eram só religiosos, mas eram pessoas que viviam diferente. E sabe por que vive diferente? Porque tem recebido vida diferente nas próprias vidas. E todos os recursos que foram recolhidos foram divididos entre aquelas famílias. E eles nesse mês tiveram mais do que o que eles recebem mensalmente pela assistência social da Croácia. Pode seguir. Nós também temos doado dos dons e talentos. Aí é um momento de ensinar violão. Nós não, né? Porque eu não sei tocar violão e nem cantar. Mas o Eduardo sabe. O Eduardo sabe tocar violão. E o Eduardo está lá doando os conhecimentos que ele tem para abençoar aquele povo. E para que nos momentos dessas aulas, eles tenham oportunidade de falar do amor de Deus. Do Deus que a si mesmo se esvaziou e se deu inteiramente em favor deles também. Pode seguir. Da mesma forma, o pastor Leandro tem doado os seus conhecimentos nas aulas de inglês. Ele é professor de inglês. Está lá na Croácia, ensinando inglês para aquele povo. E fazendo dessas oportunidades, instrumentos para levar o evangelho e o amor de Deus. São mais de 20 pessoas, mais de 20 jovens que estão recebendo aulas de inglês. E podem assim também estar ouvindo o evangelho da graça de Deus. Pode seguir. E Deus vai abrindo as portas. Porque, como eu disse, Ele é um Deus generoso. Este momento é um momento que nós fomos convidados para ir numa instituição social dar uma mensagem sobre Deus, levar a Bíblia para eles. E o pastor Jonathan disse: Carla, isto é milagre. Isto não acontece aqui. A diretora dessa ONG é católica apostólica romana. E ela simplesmente ouviu a mensagem e imediatamente disse: eu gostaria que você levasse essa mensagem. O tema da mensagem foi a verdadeira felicidade, a partir dos textos de Salomão em Eclesiastes. E ela disse: você poderia arrumar um tempinho e ir falar para os pais e mães da minha instituição? Ela trabalha com crianças em adoção. E ela era uma pessoa que não conhecia Deus, porque agora ela conhece. Porque ela também colocou a vida dela nas mãos de Deus. E agora ela está dentro do povo de Deus. Amém? E Deus a colocou sobre muita influência agora. Deus a colocou responsável por todas as ONGs de adoção no país. Isso tudo é porta que Deus vai abrindo para que a vida dele que nós já temos recebido, para que a vida dele que nós temos levado lá na Croácia, alcance mais e mais pessoas. Você crê nisso? Amém. Glória a Deus. Pode seguir. E nós temos usado de várias ferramentas para proclamar esse evangelho da graça de Deus. Esse foi um musical sobre a vida de José. Há um grupo de teatro que está atuando a nível internacional, que vai de país em país organizar peças teatrais para levar o amor de Deus. E nós participamos desse movimento. Vocês não me conhecem, mas quem conhece sabe que eu sou uma pessoa tímida. E que eu não sou de estar no meio e dançando, fazendo coreografia na frente de outras pessoas. Mas eu precisei fazer isso. Eu precisei fazer coreografia para estar dentro desse musical. Aprender, doar tempo lá, não só de ensaio, mas de muita oração. E dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda. E nós cantamos, e nós fizemos coreografia, e nós dramatizamos. Para que muitas pessoas ouvissem sobre Jesus, o Deus que se doou. E várias pessoas aí nesse grupo não conheciam a Cristo, mas agora conhecem. Uma das pessoas é um dos cantores, o Damir. Ele fez o papel de Potifar e ele entregou a vida a Jesus ainda durante os ensaios. Essa é a vida de Deus, irmãos, que tem alcançado os croatas. Pode seguir. Esta é uma foto lindíssima e super recente, foi do Natal agora de 2013, lá na cidade de Varagem. Essa é uma instituição social que se abriu e nos pediu que levassem uma mensagem. O pastor Jonathan fez isso. E nós não tínhamos acesso a esse grupo, nós não tínhamos acesso a essa instituição. E ao fim do ano chega este convite. E ele vai lá e prega sobre o Deus que se encarnou, o menino Deus que veio e se doou. E as pessoas foram impactadas pelo mover de Deus. E o dono, o diretor dessa instituição, disse para ele: preciso que você volte todas as vezes que você puder. Preciso que você venha e fale mais para esse grupo de pessoas. Irmãos, vejam quantas pessoas, foram mais de 200 pessoas, ouvindo sobre o Deus que se doou em favor deles. E é esse o mover que Deus tem feito na Croácia. Isso é impossível para Carla, Eduardo, Viviane e qualquer um que esteja ali. Porque o mover de Deus parte apenas do Espírito Santo de Deus. Mas é através das nossas vidas que Ele faz isso. Amém? Podemos seguir. Nós realizamos o primeiro acampamento evangelístico em toda a Croácia. Foi uma semana com 70 adolescentes e jovens ouvindo sobre o Evangelho, ouvindo sobre Jesus. E quatro pastores de diversas igrejas estavam ali conosco no acampamento. E aqueles pastores vinham falar comigo comovidos. E eu fui impactada com a simplicidade deles. E eles chegavam para mim e diziam: Carla, nós queremos, um a um, a mesma mensagem, que você leve uma mensagem para a igreja brasileira, para os pastores e para a igreja brasileira. E eu disse: pois não. Diga a eles: muito obrigada. Muito obrigada. Porque vocês têm enviado dos seus filhos para a Croácia. Muito obrigada. Porque vocês têm enviado recursos financeiros para ajudar a pregação do Evangelho aqui. Muito obrigada, porque vocês têm gastado tempo em intercessão em favor deste povo. Diga isso para a igreja brasileira. Irmãos, eu estou dizendo isso para vocês. Muito obrigada, em nome de cada pastor, de cada pessoa que compõe o povo de Deus ali na Croácia. E muito obrigada em nome de todos aqueles que serão alcançados. Que serão alcançados. E que um dia, tenham certeza, dirão a mesma coisa. Pode seguir. Esta é uma das fotos do nosso acampamento. E este ano nós vamos realizar o segundo acampamento evangelístico na Croácia. Amém? Dos 5 adultos lá em Vanex que se converteram, 4 deles fizeram decisão durante o nosso acampamento. 4 pessoas adultas. Vamos prosseguir. Há muitas histórias bonitas, cada uma das histórias das pessoas que se entregaram nas mãos de Deus é muito especial e muito bonita. Mas eu quero compartilhar com vocês sobre a história do Goran. Goran é esse rapaz do meio, de 24 anos. Ele mora na cidade de Novi Marof. Nós fomos à Croácia em abril de 2012. Um mês e meio depois, nós fizemos uma visita à família do Goran. É ele, a mãe, mas 4 irmãs solteiras que moram juntos. E ele ainda tem 2 irmãs casadas. E nós visitamos. E nós apoiamos aquela família com alimentação, porque eles tinham necessidade disso. Mas também nós oramos com eles. E compartilhamos da palavra com eles. Nós compartilhamos do amor de Deus com eles. E ao fim dessa visita, nós os convidamos para estar nos nossos estudos bíblicos. E o Goran, se é possível dizer que há pureza, o que há de pureza no coração humano, eu digo que o Goran tem disso. E ele é muito simples, muito honesto. E ele chegou para a gente e disse: vocês são muito simpáticos, eu gostei muito de vocês. Eu quero me tornar amigo de vocês. Quero ter vocês próximos de mim. Mas eu preciso dizer a vocês que eu sou ateu. Eu não acredito em Deus. Então, o que eu vou fazer no encontro com vocês? E nós dissemos para ele: não há problema, você continuará sendo bem-vindo ao nosso meio. Você pode estar conosco, você se importa de estar ouvindo um pouco de estudo bíblico da palavra de Deus? E ele disse, não, tudo bem. Eu só quero dizer a vocês que eu não vou me tornar cristão. Eu só quero dizer a vocês que eu estou indo porque eu gostei de vocês. E nós dissemos, que ótimo, nós também gostamos de você. Então vai lá. E ele foi. E eu gostaria de ter podido registrar a face do Goran semana a semana. E nós estávamos lá e conversávamos. E aí nós começamos a dar os estudos bíblicos. E naquela época era eu quem estava dando. E aí a gente via, né, o semblante do Goran assim, meio fechado. E aí a semana seguinte, do mesmo jeito, e a outra também. Ao fim de três meses de estudos sobre Deus que nós fomos fazendo, naquele dia havia aquelas 15 pessoas no grupo. Eu disse, esse é o momento de você receber a vida de Cristo. E coloquei para eles, fiz o convite. Você crê que Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida? Você quer colocar a sua vida nas mãos de Deus e dizer para Ele, Senhor, vem morar em mim e me liderar? E cada uma daquelas pessoas, o Goran, que 3 meses antes dizia-se ateu, dizia que não existia Deus, 3 meses depois estava recebendo a vida que Deus doou para ele. Muito bonito e forte como Deus vai se manifestando sobre a vida das pessoas. Algum tempo depois, a irmã mais velha de Goran, Tonka, que eu não a conheci, casada, apareceu no nosso encontro, na quinta-feira à noite. E ela olhava todo o espaço, todas as pessoas, e disse para mim, eu vim aqui para saber o que é que está acontecendo. Eu vim aqui ouvir o que o meu irmão tem ouvido aqui. Eu vim aqui provar, saber o que acontece. Sabe por quê? Porque o meu irmão hoje tem um brilho no olhar que ele não tinha antes. Eu nunca vi o meu irmão feliz. E hoje ele é feliz. E eu quero dizer que aquilo que aconteceu na vida do meu irmão, eu quero para a minha vida também. Ela nem tinha ouvido a palavra. Isso foi antes do culto. E aquela mulher já chega quebrantada pelo amor de Deus, pela vida de Deus que está fazendo diferença através do Goran. Glória a Deus, amados irmãos. Isso é mover de Deus no meio daquele povo. Porque ele não desiste de nenhum de nós. Ele está atento. E ele é um Deus que se doou e continua se doando a todos os povos. Pode seguir. Essa é a foto mais bonita que nós temos para mostrar para vocês. Pessoas, 8 pessoas. Há 8 anos, desde 2008, na verdade, não houve nenhum batismo naquelas cidades, naquela região. Desde 2008, talvez nós estejamos muito acostumados com isso no Brasil. Talvez a cada mês nós tenhamos isso nas nossas igrejas locais. Mas isso não era verdade na Croácia, porque agora nós cremos que será. O mover de Deus, abundante, doador, poderoso, gracioso e generoso sobre aquele povo, está às claras. E esta notícia de 8 jovens, lá está o Goran. Lá está o Goran. Essa notícia rodou toda a Croácia. A igreja croata celebrou diante de Deus. E eu encontrava pastores em outros lugares. E eles diziam, Carla, eu soube dos batismos. Carla, nós estamos orando por aquelas pessoas.
para que elas se mantenham firmes no Senhor. Eles celebram cada vida que encontra, que recebe a vida que o Senhor Jesus doou. Tantas histórias, irmãos, eu poderia contar para vocês. Mas eu quero seguir para que a gente conclua. Pode seguir. O pastor Guilherme me perguntou se valia a pena ser participante da missão de Deus. É uma tarefa pela qual vale a pena viver e morrer. Ser participante da missão de doar a vida de Deus vale a pena. Vale a pena viver isso. Vale a pena investir seus dias, seus recursos, seus dons, seus talentos, seu tempo de intercessão. Vale a pena. Vale a pena ouvir pessoas dizendo: hoje eu tenho sentido de vida. Você deve saber o que eu estou falando. No dia 15 de agosto de 1992, o Senhor Jesus se fez presente na minha vida e mudou completamente a minha vida. E lá eu recebi, entendi a vida de Deus e entendi qual é o sentido de vida. E é nisso que eu penso quando eu vejo aqueles jovens, adolescentes, aquelas crianças, aqueles adultos recebendo da vida de Deus. Vale a pena viver. Por isso, vale a pena também morrer. Talvez pense nos mártires, morte física, mas nem sempre a morte é a morte física. Às vezes é a morte de valores secundários. Morrer para um tempo de fazer outra coisa, para, por exemplo, parar um pouco e lembrar dos croatas, e lembrar dos missionários que estão lá e interceder. Isso é um tipo de morte, você entende? Um momento que a gente nega algum tipo de prazer, algum tipo de coisa, de atividade que a gente queira fazer para o nosso bem apenas. Mas se doar em intercessão diante de Deus por aquele povo. Isso é um tipo de morte. Morte, tantas vezes, me permitam, é morte material também. O Senhor Jesus disse: tem dois, dá um. Isso é uma morte. Numa sociedade capitalista, consumista, que olha apenas para si mesmo, seu status quo, a sua aparência, isso é morte. E eu digo, vale a pena. Foi a igreja brasileira que sustentou financeiramente aquele acampamento. Foi a igreja brasileira que enviou todos os reais necessários para que a gente realizasse aquele acampamento. Porque aqueles 70 jovens e adolescentes não tinham como pagar. É a igreja brasileira que tem enviado doações, que tem possibilitado a nós comprarmos livros e fazermos o discipulado com aqueles jovens. A igreja brasileira que tem enviado recursos, doações financeiras e que nos tem possibilitado dar àqueles jovens para que saiam de Ivanex, para que saiam de Novi Marof no domingo e no sábado, vão para Varagem, para o encontro de jovens, vão para o culto dominical na igreja. Glória a Deus por isso. Nós precisamos lembrar, primeiramente, que nós somos chamados a ser participantes dessa missão. Cada um de nós, cada um daqueles que já tem recebido da vida de Deus em suas vidas. Não apenas alguns, mas todos. E lembrar também que vale a pena. Da mesma forma que creio, valeu a pena para missionários que há mais de um século atrás se doaram, vindo ao Brasil, doando suas vidas para nos fazer chegar à vida de Deus. Eu creio que para aqueles povos, aqueles homens e mulheres que vieram aqui, valeu a pena. E é isso que eu tenho dito a todos, tem valido a pena. Muitas lutas, muitas necessidades, muitas dificuldades, muitos desafios, mas há um exército incontável que Deus tem levantado para fazer com que a vida dele chegue, alcance a cada um dos croatas. Você está dentro disso? Amém? Você pode dizer comigo: eis-me aqui, Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade. Eis-me aqui, jorre a tua vida através de mim. Amém? Então vamos dizer isso em oração diante de Deus agora? Se você está dizendo isso a Deus, coloque-se de pé. E vamos orar a Ele e dizer: Senhor, as nossas vidas estão em tuas mãos, para que tu does a tua vida através de nós mesmos, através do nosso tempo, através da nossa intercessão, através dos nossos recursos materiais. Senhor, tudo em tuas mãos, porque tudo vem de ti, e de ti, a ti, tu damos. Amém? Pastor Guilherme, pode vir orar conosco por nós.
Vamos orar, queridos. Vamos agradecer a Deus pela vida dessa jovem. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, porque o Senhor, de fato, é um Deus bondoso. Bondoso porque nos dá o que não merecemos e dá muito mais do que precisamos. Pai, nessa noite nós te louvamos muito, porque a tua bondade nos faz participar de algo maravilhoso que o Senhor está fazendo em outros lugares do mundo. Pai, para nós é um privilégio, é uma alegria podermos, ó Deus, ouvir que pessoas estão se convertendo a Jesus por intermédio de nós, igreja aqui no Brasil. Nós te agradecemos muito, Pai, porque o Senhor nos deu essa bênção de fazermos parte de uma obra que não tem fronteiras, uma obra que não tem obstáculos, uma obra que não tem muros, a obra da evangelização. Pai, que bênção é saber que o Senhor tem usado jovens como a Carla, como tantos outros, Pai, e eles têm falado do teu evangelho e vivido o evangelho de Jesus em lugares tão difíceis como a Croácia. E nessa hora, Pai, nós pedimos por aqueles 8 novos irmãos e por todos os demais que virão. Nós cremos sim que na próxima vez que a Carla voltar aqui, ou que nós recebermos outros missionários, nós saberemos de muitos outros novos irmãos que teremos, e poderemos, Pai, celebrar, porque nós fazemos parte disso. Nós fazemos parte, ó Deus, de vidas que estão sendo alcançadas por Jesus na Croácia e em tantos outros países. Mas, Pai, nós também te pedimos agora pela vida da Carla. Senhor, tome em teus braços a tua serva, abençoe com poder. E, Pai, que tudo que ela precisa, tudo que ela espera, que seus sonhos nessa hora sejam visitados pelo Senhor, e que o Senhor a sustente de tal forma que nada lhe falte, Pai. Que ela continue feliz e convicta de que vale a pena servir o Senhor Jesus. E nessa hora, Pai, nós pedimos também por essa igreja e por todas as outras que fazem parte do desafio missionário que nos foi deixado pelo Senhor Jesus. Ó Pai, que nunca falte o recurso para sustentar missionários, para investir na vida de novos convertidos. Que nunca falte o recurso, ó Deus, para nós vivermos missões na prática. E eu te agradeço, porque nós, como igreja tua nesse local, não vivemos missões de teoria e nem de conversa, mas nós vivemos missões, ó Pai, indo, sustentando, orando e fazendo tudo que está ao nosso alcance para vermos o ídolo de Jesus sendo cumprido em todas as regiões da terra. Pai, abençoe muito a Carla Abençoe os demais missionários nossos, espalhados por este mundo. E que em nome de Jesus, nessa hora, eles sintam não só o teu amor, mas sintam o nosso amor por eles. Que eles sejam, Pai, abençoados na medida da abundância da graça de Jesus, pois é no nome dele que nós oramos. Amém. Amém. Louvado seja o nome de Jesus.